3232-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6:01 está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026, tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire, tamo junto vocês que estão ouvindo a gente, vendo a gente, acompanhando a gente no ar, na terra, no céu e nas estrelas, no universo.
Né, Thaisa? É isso, tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos com a animação de Daniel Menezes. E aí, deixa eu dar uma boa noite pra você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando, nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat porque a gente interage com você. E o principal, curta a nossa transmissão ao vivo, que é para o Tamo Junto circular cada vez mais, viu, minha gente? E, aliás, não é? Se você gosta dessa bancada, se você gosta do Tamo Junto, se você gosta da 88 FM, siga nossas redes sociais, arroba Rádio Universitária Natal, arroba blog Thaisa Galvão, arroba portal Potiguar e arroba Dani Freire Jó. E deixa eu dar boa noite para ele que comanda as máquinas do Tamo Junto. Boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel. Boa noite você aí que tá ouvindo aí do dial, do carro, onde quer que você esteja. Galera do YouTube, já chega sentando o dedo no like. E você que está ouvindo aí do dial, se você quiser mandar um recado, uma pergunta aqui pelo zap, você pode mandar pelo número 849-9193-6363. 849-9193-6363. E agora vamos pro que interessa, né, Dani?
Vamos ao que interessa. Hoje que fui eu que deixei o celular aqui com o volume alto, viu? Mas acho que a galera não escuta não, quem tá no dial. Enfim, são 6:03. Agora hoje é dia de entrevista no Tamo Junto, viu, minha gente? Vamos receber o diretor do Instituto Metrópole Digital, o ex-reitor aqui da UFRN, José Ivonildo Rego. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre o Instituto Metrópole Digital e sobre a novidade, não é, que foi lançada na semana passada, que a gente anunciou aqui também no Tamo Junto, não é, que é uma área do Metrópole Digital que vai ser especializada em inteligência artificial. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, José Ivonildo Rego aqui no Tamo Junto.
Privilégio da nossa 88 FM, né, Dani?
Com
do
certeza,
nosso Tamo Junto,
Thaisa.
A gente tem as melhores fontes, a gente tem os melhores projetos para apresentar, a gente tem as melhores fontes para consultar e para entrevistar.
É isso mesmo, muito bem. Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite rapidinho aqui para a galerinha que já estava nos aguardando aqui no YouTube. José Valdeci, o Senna de Areia Branca, o Eider Fernando Damasceno, também por aqui o Ivan Nogueira de Moraes, Nunes Silva, Paulo Eduardo, Canindé Silva, direto de Mossoró, né? Então, todo mundo aqui já ligadinho no Tamo Junto. E agora sim, não é, minha gente? Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Olha, eu sinto tanta falta de como é o nomezinho que a gente fala?
De uma vinheta.
De uma vinheta, quando eu falo. Quando eu chamo, vamos agora, o que interessa e tal, 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 né? Aí vem uma vinhetinha pra gente começar a notícia. Mas é o seguinte, vamos começar com o Nacional neste primeiro bloco, viu? Então, se der tempo, a gente coloca alguma coisa de aqui do Rio Grande do Norte, né? De política local. Mas a bancada do PT no Senado anunciou hoje a escolha do senador Camilo Santana, do PT do Ceará, como o novo líder do grupo, viu? O partido oficializou a decisão, debatida desde a semana passada, após uma reunião dos integrantes da sigla hoje pela manhã. Então, o novo líder é o ex-ministro da Educação e vai substituir aí a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que tinha assumido a liderança do governo no Senado. E desde que reassumiu o mandato de senador no início de abril, Camilo ocupava a vice-liderança da bancada, né? Lembrando que tanto ela, deixa eu só novamente pegar o nomezinho dela, né? Que foi assumiu antes dele, que foi a Tereza Leitão, assumiu antes de Camilo Santana, ela já entrou para substituir Jacques Wagner, né? Nessa liderança, Jacques Wagner, que foi alvo de operação da Polícia Federal e que tem aí suspeitas de envolvimento com o Banco Master. E Daniel Vorcaro, Thaisa Galvão e Daniel Menezes.
Eu achei, Dani, sinceramente, eu não entendi muito bem quando a senadora Tereza Leitão foi designada líder, porque a gente nunca viu a senadora, ela pode ser uma senadora muito séria, muito articulada dentro, mas assim, publicamente a gente nunca viu nenhum trabalho de articulação dela para que ela tivesse esse trabalho de liderança. Eu posso estar completamente enganada, ela pode estar, poderia estar atuando muito bem, mas eu acredito que nem ela mesma deveria está se sentindo muito confortável ali naquele papel. Camilo Santana não. Camilo Santana é um líder, é estratégico, tem repercussão nacional, ele muito mais do que ela. Então, eu acho que agora sim o presidente Lula acertou mais do que nenhum demérito a senadora é? Tereza Leitão. Achei até bom ela ter saído de lá, porque mulheres, às vezes, em pontos estratégicos, em plena campanha eleitoral, ela vai se livrar de muito ataque, de muita coisa chata.
É verdade.
Então, assim, que as mulheres têm que enfrentar, tem. Mas tem horas que você tem que dar uma freadinha até pela sua paz.
E aparentemente, acho que parece que isso que aconteceu, né? Talvez ela tenha entrado ali enquanto se ajustava alguma coisa no nome que realmente... Porque realmente a gente nunca ouviu falar na senadora no sentido de articular, de ser uma força de articulação política, não é, Daniel Menezes?
Diferentemente de Camilo Santana, que já vinha organizando as candidaturas aqui, por exemplo, pelo Nordeste. Além disso, também comandava uma pasta que é muito vultosa em termos de recurso. Tem bom trânsito entre os senadores, né? Inclusive, chegou a alertar o governo de que o nome de... Agora me fugiu a memória... do sabatinado para ser ministro do STF não passaria, né?
Messias.
Ele chegou a alertar o governo, porque disse que não via coro para tal possibilidade. Então, assim, eu acho que é um nome mais experiente, né?
Independentemente
da forma como
política,
a gente,
né,
se posiciona com relação à senadora, Camilo Santana é mais experiente.
E aí o senador Camilo Santana, que agora é o novo líder do PT no Senado, né, ele afirmou que trabalhará para distensionar a relação entre Executivo e Senado. Segundo ele, o momento é de busca de diálogo e em breve haverá uma conversa entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Disse então Camilo Santana aí suas primeiras palavras como novo líder no Senado, novo líder do governo no Senado. Vamos trabalhar para que a gente possa, de uma vez por todas, distensionar e superar essa relação entre os dois presidentes. A gente tem pautas importantes no Senado. O fim da escala 6x1 é uma delas, disse ele, viu? Então, já tem aí a mira de Camilo Santana, que é apaziguar essa relação aí com Davi Alcolumbre, que... chegou a ruínas, né, as ruínas, a relação de Lula com Davi Alcolumbre, justamente na ocasião em que Jorge Messias foi O nome de Jorge Messias foi recusado.
Recusado. Há quem diz que o presidente Lula quer reapresentá-lo, né, Dani?
Isso,
agora, Camilo Santana, foi governador do Ceará. Ele é um nome muito importante no Ceará, muito forte no Ceará. Então, enquanto ele está tentando apaziguar a relação ali do Palácio do Planalto com o Senado, eu acho que ele está torcendo pela briga no Ceará. Que é exatamente
no Ceará ele quer
a candidatura
briga, né,
de Ciro Gomes com apoio. Ciro Gomes, que sempre foi do PDT, sempre teve um viés de esquerda, e agora está tendo o apoio de Flávio Bolsonaro, está apoiando Flávio Bolsonaro. Eu acho que o apaziguador, Camilo Santana, está torcendo pela briga no Ceará.
E você, Daniel, você acha que ele vai conseguir apaziguar aí a relação de Lula com Davi Alcolumbre?
Eu penso que a coisa só vai andar de fato a partir de 2027. O governo,
pós-eleição.
O governo objetivamente já acabou, né? Eu não vejo uma grande agenda, à exceção do fim da escala 6x1. Mas
você acredita que a escala 6x1 vai ser votada antes da eleição?
Antes da eleição? Sim, porque é um pleito que tem o apoio da sociedade, né? Alcolumbre tenta segurar, em parte por questões pessoais, porque ele pressiona o governo com essa medida, e em parte também porque atende o pleito dos empresários, né, que não querem nem saber desse tipo de agenda agora, nesse momento. Agora, com relação ao governo, o governo precisa ganhar nova legitimidade em termos eleitorais, e na medida em que isso vier a acontecer, em 2027, ele encaminha aí as agendas que ele quiser aí implementar. Eu não acredito que Alcolumbre perderá o comando do Senado, porque o Legislativo se fortaleceu muito nos últimos anos, né? E a atração do Senado e da Câmara por parte da concessão de cargos se tornou muito menos atrativa, porque agora eles têm uma quantidade muito grande de recursos.
Isso,
né?
Exatamente.
Uma quantidade de recursos ímpar para um legislativo. Eu não falo nem só no Brasil, eu falo no mundo inteiro. Os legislativos não têm essa quantidade de recurso para executar.
Nem os executivos estaduais, né, Daniel?
Ah,
porque quando a gente vê aí, quando entra um Stevenson, quando entra o senador Zenaide, com 60
agora,
milhões para um projeto só no estado ou para um município só, o estado não tem a menor condição de fazer isso.
Isso.
Negócio é emenda.
E aí, com relação a recursos, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, no meu blog, sobre a necessidade de debater a questão das finanças estaduais, né? Isso não tem acontecido. Eu só vi, acredito eu, Cadu falar alguma coisa sobre a Previdência em entrevista ao jornalista Saulo Vale, de Mossoró. Mas tirando isso, eu não vi nada. Assim, e é um negócio que impressiona, porque a gente tem um debate aí acontecendo em torno de folha de servidor, em torno do Odésimo, nas questões relacionadas a repasse para prefeituras. Femurne se manifestou e os candidatos parece que não vão enfrentar o tema.
É isso, vamos continuar com o Nacional, vamos continuar falando sobre Lula, né? Ontem a gente falou só sobre Bolsonaro.
Vamos falar mal de Lula? A gente só falou mal de Flávio Bolsonaro. Vamos
se tiver notícia negativa, a gente dá, mas não tem nenhuma notícia assim negativa, né, sobre o presidente Lula. Quer dizer, tem uma que a gente pode repercutir aqui, que eu vou dar também, mas antes vamos comentar sobre a pesquisa hoje, que foi divulgada a Meio Ideia, né, Daniel Menezes?
Sim.
Você que é entendedor do assunto.
Meio Ideia, né?
Uma
pesquisa nacional?
Nacional. Sim, sim. Local, só vou dar agora quando for seta, né?
Local, a gente tem que ter muito cuidado, porque todas as pesquisas estão sendo derrubadas. Há interesses nas pesquisas. Eu decidi, pelo menos no meu blog, que eu vou ficar quieta em relação à pesquisa.
Não, eu não boto
pesquisa.
Não, no meu blog boto não.
Porque...
Mas aqui, quando tem uma dessas grandes, isso, né? Aí a gente comenta. Mas, por enquanto, vamos falar de Nacional, porque Lula mantém a liderança e amplia a vantagem no primeiro turno contra Flávio Bolsonaro. É o que indica esse novo levantamento aí da Meio Ideia, foi divulgada nesta quarta-feira. E o presidente Lula segue na liderança da corrida presidencial em todos os cenários testados pelo Instituto. No principal cenário de primeiro turno, ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro e os demais adversários. Já no segundo turno, mantém 5 pontos de vantagem sobre o principal nome do PL. E aí, eu trago aqui os números de intenção de voto no primeiro turno espontânea para presidente da República. Lula tem na espontânea. E aí, a gente sempre é bom explicar que a espontânea é aquela que o entrevistador pergunta sem dizer quem são os prováveis candidatos, sem sugerir o nome, né? Chega lá e pergunta em quem você vota para presidente, a pessoa diz o nome que vem na cabeça.
Freire.
Deu me livre,
Thaisa Galvão. Entra, né?
Thaisa Galvão. Então, Lula, nessa pesquisa espontânea, no primeiro turno, ficou com 32,8% e Flávio Bolsonaro com 20,3%, é uma diferença de mais de 10 pontos percentuais. Quando você vai para a intenção de voto do primeiro turno estimulada, que é quando o entrevistador oferece os nomes dos candidatos ao entrevistado, Lula aparece com 40,4% e Flávio Bolsonaro com 32%. Quando a gente vai para o segundo turno, e aí na disputa direta de Lula e Flávio Bolsonaro, Lula com 45%, Flávio Bolsonaro 40%. Branco nulo 10,5% e não sabe 4,5%. Aí vamos para o gênero, né? Entre os homens, no segundo turno da eleição, Lula ganha, aliás, Lula perde por 39,2% e Flávio Bolsonaro vence com 46,3%. Aí a gente está dando o dado específico por gênero, tá, gente? Então, entre os homens que foram entrevistados no segundo turno da eleição, Lula perde para Bolsonaro, aliás, para Flávio Bolsonaro, por 46,3% a 39,2%. Entre as mulheres, aí Lula está com 50,4% e Flávio Bolsonaro 34,2%. Então, a principal diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula vem exatamente aí do gênero, desse quesito aí do gênero, né? O voto feminino, se as eleições fossem hoje, seria fundamental aí para a reeleição do presidente Lula. Eu venho dizendo isso já há algumas semanas aqui no Tamo Junto.
O professor da UFRJ, da UERJ, Jair Nicolau, escreveu um livro agora, recentemente, O País Dividido, né?
Sim.
Em que ele vai falar que o viés no Brasil hoje diz respeito a gênero, renda e raça. Então, mulheres votam mais na esquerda, negros votam mais na esquerda e, por fim, pobres votam mais na esquerda. Na medida em que a renda sobe, o voto vai para a direita. Na medida em que a pessoa se posiciona como branca, vota mais na direita. E, além disso, também, na medida em que a pessoa é do sexo masculino, ela vota mais à direita.
E onde é que ficam os pobres de direita aí?
Não, eles são minorias, né? Eles são minorias.
São minoria? Os pobres de direita?
Eles são minoria.
Porque, assim, na nossa bolha parecem tantos, né, Thaisa?
Exatamente.
Não, é... E, assim, eu pelo menos assim, eu particularmente eu não gosto desse termo, né? Respeito quem...
Ah, é? Como é que você se refere?
Porque,
então,
assim, cada um é livre, né? Pra se posicionar como quiser.
Claro,
né?
Claro.
E a gente também pra criticar.
Exatamente.
Para criticar esse posicionamento, né,
isso,
de pessoas
exatamente.
Que...
Até para fazer uma avaliação de que assim, uma distopia, assim, entre você precisar de serviços públicos, isso, apresentados pelo governo e, muitas vezes, por governos que só um governo de esquerda proporcionou. E você não...
Eu digo que eles votam contra,
entendeu?
Eles mesmos.
Contra eles,
entendeu?
Mesmos. Assim, se você precisa do SUS, de onde vê o SUS, se você precisa da educação, de onde vê a educação, se você precisa de uma universidade pública, de onde vem a universidade pública.
Eles
e
querem
aí,
o Estado, a ação do Estado,
isso.
Mas em quem eles votam,
lógico,
são
que
contra
você,
a participação do
isso,
Estado.
Isso, lógico que você não pode achar que isso, não, é só isso criou, eu tenho que votar por isso, não. Mas, assim, você tem que fazer um contexto do que é interessante para aquela comunidade da qual você faz parte, não só você, mas a comunidade da qual você faz parte, o que é interessante, o que é que agrega, o que é que faz você crescer,
isso.
Tudo isso, entendeu? Eu acho que essas pessoas acabam botando um fone de ouvido aqui e saindo, assoviando.
No meu cantinho eu vou divergir de vocês duas.
Maravilha,
aí.
A gente adora.
Porque... Lá. Depois a gente dá uma surra ali fora.
Porque assim... obviamente, eu não concordo com esse posicionamento, mas eu procuro compreender porque as pessoas estão raciocinando assim, né? Então, você tem, por exemplo, um moto entregador. A vida para ele é uma vida que é uma vida de cão, né? Ele, objetivamente, enfrentam um individualismo.
Uma vida dura, mas pesada.
Um individualismo fortemente predatório.
Sim.
Então, para ele, esse certo darwinismo social, essa competição capitalista selvagem, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, para ele faz total sentido. Então, assim, ele vai ser contra a CLT. Porque
mas você não acha que é uma cegueira isso?
Justamente não necessariamente cegueira, porque na vida dele foi assim.
Ele não alcançou.
Não, na vida dele foi assim. Então, para ele faz sentido. Eu tenho um amigo que tem.
Mas a vida dele foi sem CLT, mas foi com SUS, foi com saúde, foi com educação, foi com programa isso. social.
A gente não sabe exatamente. Então, assim, é complicado.
Provavelmente sim, né? Porque
não necessariamente.
Pelo perfil, né?
Pelo a gente perfil analisando e classe social, não? Se a gente não
porque,
pode...
Porque, assim, tem outro elemento. Por exemplo, Bolsa Família hoje não é enxergado mais como um benefício, é enxergado como uma obrigação do Estado. Isso é algo que diz respeito à produção das democracias liberais. Por exemplo, o Bolsa Família vem, aí o político que propõe ganha a eleição, ele ganha uma, ganha duas, ganha três... E depois, aquilo que era um benefício passa a ser uma obrigação. Por exemplo, a minha geração aqui na UFRN foi uma geração fortemente beneficiada pelo Reúne.
Mas...
Até o ex-reitor está aqui do meu lado
ouvindo. Já
então, assim,
senta nesta bancada.
Choveu de bolsa, choveu de construção, de obra. A universidade foi fortemente ampliada. Então,
sim.
Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas diz respeito à minha vida.
Isso.
O aluno que chega agora na UFRN, eu tenho um primo que está fazendo CIT. Ele não entende isso. Eu falo, cara, aquilo ali foi muito difícil de conseguir isso. Não, está lá, é de todo mundo. Então, ele não volta mais a partir da proteção da UFRN. Porque para ele já é uma obviedade.
Eu fico muito preocupada quando se enxerga um Bolsa Família apenas como uma ferramenta para se eleger. Porque você cria a ferramenta para se eleger e aí as pessoas agradecem, acabam elegendo. Mas se você não cria essa ferramenta, você se elege às vezes do mesmo jeito. E onde é que fica essa população?
Não,
entendeu? Fica como?
Todo político.
Passando fome, saqueando o supermercado, fazendo.
Não, a Bolsa Família foi importantíssima. Eu sou defensor.
É fundamental, né?
Mas...
E eu acho que é uma ferramenta que nem deve ser de esquerda nem de direita.
Não, claro.
É uma ferramenta social para a população, para um país na situação em que a gente tem o Brasil.
Mas
que não é culpa de quem está governando agora, nem de quem está governando ontem, nem de quem está governando até ontem, mas é um país que tem uma geografia...
É do Brasil.
Mas
exatamente.
O político faz
inclusive,
políticas...
Inclusive, rapidamente, Daniel, só quem deu o pontapé inicial foi o governo de FHC, não foi?
Exatamente, Dona Ruth Cardoso.
De Fernando Henrique Cardoso, então, que não era de esquerda.
Mas assim, o que eu quero dizer é que aquilo que surge como um benefício, porque o político está preocupado em vencer a eleição, os políticos fazem políticas para agradar os seus eleitores e com isso ganhar as eleições. Esse é o principal impulso de qualquer político, de esquerda ou de direita. Não quero dizer com isso que ele não tenha desejo de melhorar a sociedade, mas o seu impulso é de ganhar a eleição. E aí a gente faz o controle social pelo voto. Agora, na medida em que a política se estabelece, ela se trivializa. No bom sentido da palavra, ou seja, as pessoas passam a entender aquilo como um direito e elas não aceitam mais o retrocesso. Por exemplo, a gente estava falando semana passada com relação aos direitos das mulheres. Não tem como você mexer numa coisa que já está estabelecida, é muito difícil, né? E é bom que seja difícil,
claro.
Né? É nesse sentido que eu falo.
Ok, então vamos só para terminar essa questão da pesquisa, dizer o seguinte, que o presidente Lula é rejeitado por 46,4% dos eleitores e Flávio Bolsonaro por 43,4%. Então eles praticamente estão empatados aí na rejeição, certo? A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, inclusive aparece logo em seguida.
Eles estão ali nesse empate, Dani, naquela coisa que as pessoas falam nenhum nem outro.
Exatamente, né? E que, pelo que a gente tem visto aí nas pesquisas, é uma pequena porcentagem desse pessoal, viu? E a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece também aí nessa lista de nomes rejeitados pelos eleitores brasileiros, com 28%. Depois vem Aécio Neves, Cabo Daciolo, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, enfim, né? Tem a lista aí das...
Você viu a declaração de Cabo Daciolo que viralizou hoje na internet?
Eu vi, mas eu não estou lembrada, Thaís.
O Cabo Daciolo começou a dizer que aquele Lula que está aparecendo, aquele Lula de 80 anos, não é ele. Não
isso.
É ele. Ele está naquela vibe de que Lula morreu,
isso,
de que
exatamente.
Lula não existe mais, que criaram um personagem, que criaram um modelo, fizeram uma cirurgia, fizeram uma pessoa igual a Lula.
Uma plástica.
Ele disse assim, porque eu não acredito. Primeiro, ele disse que não acredita na facada de Bolsonaro.
E ela também não acredita,
não acredita na facada do Bolsonaro. Bolsonaro, também não acredita que aquele seja Lula, porque Lula, ele quis dizer que Lula era um cachaceiro e que tinha 80 anos e que não tinha saúde, mas aí ele aparece fazendo ginástica, correndo, isso, dançando, fazendo tudo, como assim?
Exatamente.
Ele criou que ele
é porque
falou que
o
não
presidente
era.
Lula divulgou ontem, não foi um vídeo, fazendo mais um, né? Ele de vez em quando divulga fazendo atividade física. E ele, isso, realmente está fisicamente.
E o cabo da Daciolo tomou chá, aquele chá de quê? Aquele
cogumelo.
Chá de cogumelo e deu essa entrevista falando isso.
Eu penso que ele tenta furar a bolha, furar a economia da atenção. E aí ele fala um absurdo.
Que é para chamar a atenção e chamou.
Para tentar ser candidato novamente, né?
Ele é para se destacar, isso, né? Ele fez isso na eleição passada. Eu acho que está repetindo.
Ele é bom nisso, isso, né? Até porque está aí a gente falando em Cabo Daciolo.
Exatamente.
Viu? Bom, é agora necessário. É o seguinte, para a gente já ir, já no finalzinho do nosso primeiro bloco aqui do Tamo Junto, o governo Lula, vocês devem ter visto isso, desembolsou 33,89 bilhões em emendas parlamentares entre janeiro e a primeira semana de julho deste ano, minha gente. É um valor que representa a maior liberação de verbas para deputados e senadores para o período em um ano eleitoral, Thaisa Galvão. A partir do último sábado, dia 4 de julho, com o início do defeso eleitoral, o governo ficou, então, proibido de realizar os repasses de emendas. No período que tem início a 3 meses da eleição, os agentes públicos passam a cumprir aquela série de regrinhas que a gente já conhece, inclusive aqui a gente também tem regrinhas a cumprir, viu? De acordo com o levantamento, a partir de dados do Siga Brasil, sistema do Senado Federal que consolida as informações orçamentárias desde 2015, o valor de repasses de emendas neste ano ultrapassa o registrado nos últimos 5 ciclos eleitorais, incluindo disputas gerais e municipais. Gente, é dinheiro que,
exatamente,
não acaba.
Na hora que o presidente Lula libera esse montante todo, ele está muito mais preocupado em formar uma bancada no Congresso que favoreça uma possível reeleição dele, para ele ter ali um Congresso mais fácil de lidar do que está agora. Mas, em compensação, Dani, ele destrói os governos estaduais, porque, exatamente, ele tira o poder de gestão, né? A força dos governadores, porque, como eu disse há pouco, com um senador, um deputado, chega, isso, num estado muito mais forte do que um governador.
E dificulta muito a vida dos novos nomes da política que querem ingressar na política e estão disputando com quem tem mandato, né, Daniel?
O aumento de emenda, ele tem um problema porque ele tira o aspecto universal e planejado das políticas públicas, né? Então ela fica muito mais à mercê dos interesses paroquiais, né? Então você tem uma distribuição de recursos que não é otimizada. Esse é o problema administrativo. E politicamente você diminui a competição política, né? Como é que você vai competir contra um deputado que gasta cerca de 50 milhões por ano?
Fora que você distorce o real papel do legislador.
Exatamente.
Ninguém está preocupado mais em criar lei, em criar projeto no Senado nem na Câmara, porque ele está mais preocupado em administrar dinheiro para os municípios e para os estados.
E para dizer que constrói isso e aquilo.
É um problema sério, né? Porque aí o legislativo acaba sendo secundarizado, né?
E só para vocês terem ideia, o total desembolsado até o momento do defeso, né, da legislação eleitoral, neste ano, corresponde a 75,3% de tudo que foi pago ao longo de 2025.
Tem uma questão aí que é importante também para a gente mencionar, é que nesse montante tem recurso, inclusive, do orçamento secreto ainda do governo Jair Bolsonaro, que estava represado e está sendo pago, porque tem que pagar, né? É impositivo, você vai segurando, o governo vai segurando para tentar forçar os deputados e senadores a votarem com sua agenda, mas tem uma hora que ele tem que soltar,
isso,
né?
O orçamento secreto que a esquerda achou um absurdo no governo Bolsonaro e que repetiu no governo Lula.
Exatamente, repetiu e pelo jeito
aumentou,
maior,
né? Com maestria,
né?
Repetiu com maestria.
Não teve força para
parar, não tem.
Parar.
Não tem, porque depois que, né, foi implementado, começou com o governo de Michel Temer, né? Foi quando realmente começou e aí foi implementado oficialmente no governo de Jair Bolsonaro. Que eu costumo dizer que Bolsonaro riou as calças para o Congresso, né, naquela gestão dele.
Quem deu o primeiro pontapé para esse orçamento tal como ele está hoje foi quem já veio aqui, Henrique Alves, né? Lembra que ele tornou as emendas impositivas. Ele foi
produzir
o ato, porque até então o governo conseguia administrar sua base como? Pela prerrogativa fiscal, prerrogativa administrativa. Ou seja, ele tinha o poder de nomeação e o poder de distribuição de emendas. Aí ele ia dizendo, quer votar comigo? Venha que você vai ser politicamente beneficiado. Vai ficar na oposição, alguns, se beneficiavam porque era muito duro em termos ideológicos você se aproximar da esquerda. Mas aí, agora você cria uma situação em que o presidencialismo de coalizão ele não consegue ser mais administrado, porque o governo não consegue formar maioria. Ele não tem instrumentos objetivos para isso.
Exatamente.
Foi assim que Jair Bolsonaro se rendeu a Ciro Nogueira, que era petista do Duê, e ele botou no colo dele, isso. Jair Bolsonaro botou no colo dele para ser o chefe da Casa Civil dele.
Exatamente.
Porque senão não conseguiria administrar.
Para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, porque já tem entrevista aqui no Tamo Junto, viu? Com o diretor do Instituto Metrópole Digital, José Ivonildo Rego, ex-reitor aqui da UFRN. Vamos falar sobre essa operação que foi procurar mais armas, né? Lá na casa de Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar dele, né? Que virou, a casa dele virou a prisão domiciliar, não é? O advogado de Jair Bolsonaro fez uma publicação nas suas redes sociais, viu, Thaisa Galvão?
Essa operação aconteceu hoje. Para tentar apreender mais armas, mas pelo que a gente viu, não teve. Não foi encontrada.
Então,
né?
O advogado de Bolsonaro disse o seguinte nas redes sociais, viu?
Tá.
Acabo de sair da residência do presidente Jair Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado, nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação.
Ele só esqueceu de dizer que o ex-presidente da República é um presidiário.
Exatamente.
É um presidiário.
Ele estava com a arma em casa.
Estava com a arma. E dizer que a defesa dele já tinha dito não quer dizer nada para o STF, porque eles produzem uma mentira atrás da outra.
Exatamente.
Então você tem que checar. Né?
Existia uma divergência porque, segundo o informe de Bolsonaro, as armas estariam de posse do Exército. E o Exército negou que duas armas estivessem
com
eles.
Pois é, a mentira começou
então,
aí.
Não dá para acreditar em nada.
Você tem uma divergência estabelecida pelas Forças Armadas e não pelo Alexandre Moraes.
Aí Flávio também fez um vídeo postando, falando do constrangimento que o pai dele passou. Gente, preso passa constrangimento sim, porque ele está preso porque ele constrangeu um país. Então ele tem que passar constrangimento sim. Depois que ele foi inocentado, se ele foi inocentado e for solto, aí pronto, esse discurso cabe.
Exatamente. E o ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou em decisão, né, que a busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro foi necessária por causa das inconsistências nas informações prestadas pelos advogados. Exato. Sobre a localização das armas, que foi, acredito que seja isso que Daniel Menezes
está. Um bom advogado, gente, mente para sobreviver.
Gente, né? É isso.
Dani, antes da gente sair, eu tenho duas informações rápidas aqui.
Sim.
O PV marcou, ontem a gente falou das datas das convenções, o PV marcou a convenção dela pro dia 24 também, que eu acho que é quando. É um dia antes da convenção.
Não tinha nenhuma.
É um dia antes da convenção da federação.
Isso.
Né? PV que tem Dr. Bernardo, que tem Tabata, dois nomes ali com possibilidade de se elegerem federais. E indo para o PSDB, eu já falei aqui que pelo PSDB a gente teria aí a possibilidade da ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza, ser candidata a deputada estadual, e ela já tirou
negou,
o nome dela, né? Eu já disse aqui. E hoje também eu tive a informação checada que quem também não será candidata a nada será Milena Galvão, a vice-prefeita de Currais Novos, irmã do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, que tinha um nome ali, ela não tinha anunciado que seria candidata, mas o nome dela era um nome cotado, era um nome discutido pela imprensa, e Milena não será candidata.
Não será candidata?
Não será candidata.
A nada.
A nada.
Seria, nem a vice?
Nem a vice, nem a
nada. Nem a vice, nem a deputada, nem a nada.
A vice,
né?
ela já se sente satisfeita em ser vice-prefeita de Currais Novos.
Então, tá certo. Agora, eu quero saber de vocês dois. Alguma novidade sobre o PSDB de Ezequiel e sobre o vice de Cadu?
O vice de Cadu continua.
Ou a vice
Eu acho
Cadu.
Que o PSDB tem mais possibilidade de se apresentar finalizar esse processo do que o vice de Cadu. Porque quem fala por Ezequiel é Ezequiel, mas está todo mundo dizendo que ele vai para Álvaro Dias.
Mas todo mundo você diz é quem? São pessoas próximas a ele, Thaisa?
Não, a imprensa está dizendo, ah, sim. O próprio Álvaro diz, Rogério Marinho diz.
A própria campanha de Cadu de também Cadu, considera essa possibilidade.
Como você falou, que a fonte lá da candidatura de Cadu já considera essa possibilidade. Vamos aguardar.
É isso, todo mundo esperando a decisão de Ezequiel, o vice de Cadu, que, bom, a gente achava que vinha do PSDB, né, Daniel Menezes?
Exatamente. Mas eu já tinha tirado a ideia do PSDB, daquela vez que eu até comentei aqui, que eu conversei com o presidente Ezequiel, e ele deixou bem claro que indicar vice não seria uma opção do PSDB, não estaria nos planos
do
PSDB.
Não era prioridade
do PSDB. Vai acabar sendo aquela Luciana Montenegro, lá de Açu, que foi um nome que foi cotado há muito tempo, que é irmã, ex-deputado Jorge Soares,
é mesmo,
hoje
Thaísa.
Conselheiro do Tribunal de Contas.
Qual partido que ela está?
Ela é do PV, ela é filiada ao PV. Os irmãos se filiaram ao PSDB, mas ela continua no PV, então ela pode ser esse nome. Ela está ligada ao PSDB, porém filiada ao PV.
Daniel, quer comentar?
Não, a disputa mesmo é em torno do céu, né? O céu que fica aqui no Rio Grande do Norte, que se chama Assembleia, é o céu.
A presidência desse céu,
né? É, a presidência
céu,
da Assembleia.
Quem manda nesse céu? Hein,
agora, sim, eu penso que se Álvaro fechar com Ezequiel, a gente tem aí uma possível mudança na forma como nós teremos aí um segundo turno, né? Porque Álvaro ganha musculatura, sem dúvida, né? Com Ezequiel. E tem a Alisson, tem Cadu, eu penso que a coisa começa a se alterar.
Ezequiel é um nome muito forte, mas para ele continuar sendo forte, ele precisa de todo o entorno dele, que são muitos prefeitos que ele tem, e a gente não sabe ainda se como esses prefeitos vão se comportar se eles vão seguir Ezequiel, ou se eles vão continuar onde eles já estão, porque muitos já estão muito acomodados, tanto na campanha de Cadu, quanto na campanha de Alisson.
Deixa eu trazer aqui uma informação do nosso ouvinte, Paulo Freitas, viu? Olha que interessante. Boa noite, bancada. Eu sou Paulo, de Mossoró. Acompanho diariamente o programa pelo YouTube. Queria apenas registrar que Camilo Santana é líder da bancada do PT no Senado e a senadora Tereza é líder do governo.
Olha aí.
Coordena toda a bancada de situação e representa o executivo dentro do Senado. São funções distintas. A gente ama essa audiência qualificada desse programa, viu, Samuel?
Por isso que eu não estava entendendo quando você falou.
A gente ficou um pouco sem entender realmente aqui
o porquê da mudança.
Tem também aqui o Veridiano da Proex UFRN, amanhã, dia 9/7, no Teatro Municipal Birajara Galvão, em Currais Novos, vai ter seletiva do 12º FMPB Proex 88 FM. Dá um toque pra galera de Currais e participar. Entrada grátis, 19 horas, hein, gente? 6h37, rápida pausa no dial, daqui a pouquinho a gente volta.
Novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou Webser, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h39, eu quero só dizer o seguinte, viu, Daniel Menezes? Tem gente reclamando que você está falando pouco, viu, Daniel Menezes? Edilson Dias, Daniel quase nem fala mais, tá? Acho que a gente tem que ficar mais quieta. Talvez
Daniel fale mais um pouquinho. A gente vai criar o programa de 5 às 6, só Daniel, aí de 6 às 7 a gente entra. Deixa Daniel de 5 às 6. Que tal? Essa sugestão pode ser interessante.
É isso. Olha, vamos lá, que agora o Tamo Junto já está com ele aqui na bancada, viu? Ele que é o diretor do Instituto Metrópole Digital, ex-reitor da UFRN, José Ivonildo Rego. Professor, seja muito bem-vindo ao Tamo Junto.
Obrigado, é um grande prazer estar com vocês todos aqui, Daniela, Thaís e Daniel.
Pois é, e a gente vai falar sobre vários assuntos muito importantes, mas a gente tem que começar com a cerimônia, a inauguração, na verdade, né, do Núcleo de Pesquisa em Inteligência Artificial Metrópole, IA, né, que ocorreu na tarde da última sexta-feira, dia 3 de julho. É um pedaço do instituto, né, que foi lançado, um novo espaço que é dedicado ao fortalecimento da pesquisa científica, da inovação tecnológica e da formação de recursos humanos em inteligência artificial. É o Metrópole IA. Professor Ivonildo Rego, que é diretor do Instituto do Metrópole Digital, mais uma vez, explique para a gente como é que é essa novidade, né? Dentro do Metrópole Digital, agora vai ter também referência em inteligência artificial, professor.
Bom, primeira coisa, todos sabem que nós estamos num mundo de grande transformação e a base disso são as tecnologias digitais.
Perfeito.
E a inteligência artificial aparece mais recentemente, mas é uma coisa que já vem de um tempo, mas ela toma forma agora e, de fato, ela é, todos acham que é a mais revolucionária de todas as tecnologias da história da humanidade. Só tem um jeito, ela traz grandes ameaças e oportunidades, como acontece com muitas das tecnologias, sendo na inteligência artificial a coisa é muito mais complicada. Então, mas nós entendemos que a melhor forma de tirar proveito e de se proteger das ameaças é massificar a formação, fazer formação em alta escala. Então, o Instituto criou, já há dois anos e pouco, um programa que se chama CIA 360, que é de cursos de 30 horas, 40 horas, que a gente chama IA, passando por curso técnico. Nós criamos o primeiro curso técnico em IA do país numa instituição pública, uma graduação em inteligência artificial, que foi a primeira da região Nordeste, e pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós temos três programas que têm um foco forte em inteligência artificial. Mas estamos fazendo programas de treinamento de professores. Fizemos um curso de 30 horas para professores da educação básica, em parceria com a CAPES e a Secretaria de Educação à Distância. No semestre passado, nós oferecemos 5 mil vagas e agora estão abertas mais 10 mil vagas no país todo.
Caramba!
Então
é um pioneirismo.
Exatamente.
Aí do Metrópole.
O curso técnico está funcionando. O Instituto tem vários cursos técnicos. Esse é o sétimo curso técnico.
Há uma preocupação do Metrópole Digital nesses cursos que oferece, professor, para que as pessoas entendam a inteligência artificial com responsabilidade? Porque o que a gente tem visto é as pessoas usando a inteligência artificial para o mal, como a gente fala.
Isso,
então,
isso.
Muita coisa, muito fake news, muito deepfake, muita coisa ruim. Então, assim, nesses cursos, existe uma preocupação?
Existe, e é uma centralidade desses cursos. Por exemplo, você pega mesmo o curso de 30 horas para professores, mas o curso, de fato, ele deixa o professor aprendendo a usar na sala de aula uma série de recursos da inteligência artificial para planejar atividades, preparar aulas e tudo mais, mas todo o curso ele é centrado em cima dessas preocupações e trabalhando as pessoas exatamente para os cuidados que precisa. Mas isso em todos os níveis, curso técnico, graduação, todos eles têm disciplinas até específicas que aborda a questão ética e todas essas implicações que tem para o uso da inteligência artificial. Mas como eu estava falando, no curso técnico, nós estamos trabalhando com o governo do Estado para no próximo ano, a proposta inicial é de a gente abrir 1.200 vagas anual no curso técnico, sendo 400 na rede pública, 400 da escola de modo geral, 400 nas escolas de tempo integral e mais 400 para o público todo. Então, é um programa que mexe com isso. É claro que a gente precisa contratar muita gente para isso. Já contratamos 10 novos professores só da área de inteligência artificial, a gente já tinha um grupo muito bom, e estamos lançando agora até o final do mês um edital para contratar mais 5 novos professores e depois mais 5. Quer dizer, nós temos o apoio do Ministério da Educação para esse programa para contratar 20 novos professores. A inauguração, ela se dá para um espaço físico. Isso. Que abriga o núcleo. O Instituto, ele tem 4 núcleos que atuam em áreas, em várias áreas, por exemplo, tem um em bioinformática. Então, esse de inteligência artificial, ele atua nessa área, e esses núcleos juntam pessoas da universidade e fora da universidade que trabalham pesquisa e inovação. É um espaço muito interessante, muito futurista, ali colado ao Metrópole. Mas eu lembraria, aproveitaria também, Daniela, na sexta-feira, quando a gente inaugurou à tarde.
Sim.
Pela manhã nós inauguramos um outro laboratório importante do Instituto, que chama-se Metrópole GovTech, que é a gente já tem uma experiência longa na área de cidades inteligentes, como usar as tecnologias para melhorar a vida das cidades, como usar as tecnologias digitais. E nós inauguramos um novo espaço, que é de frente ao IMD, que é uma casa que era da universidade, foi comprada lá no meu período para abrigar a superintendência de informática, que nós fizemos uma grande reforma, e esse é um espaço que nós já estamos trabalhando, e lá vai ficar o grande escritório de trabalhar com os governos municipais, estaduais, federais, sobretudo com os governos municipais, todos, mas esses que têm uma carência muito maior. Agora mesmo o Instituto, o Ministério da Cidade selecionou em cada região do país uma universidade, porque eles estão fazendo um projeto piloto, e nós vamos atuar em 6 prefeituras na região Nordeste fazendo esse processo de transformação digital. Em cada região tem uma. E aqui dessas 6, 2 ficam no Rio Grande do Norte, que é Macaíba e Natal, mas tem outras em Caruaru, tem, eu acho que uma na Bahia e tal. Ou seja, então, esse é um pouco do que é o Instituto.
Como é que as pessoas têm acesso a isso?
Não é muito, né, professor?
Não, é um pouco, porque eu vou mostrar mais.
E como é que as pessoas têm acesso? Professor, o senhor falou agora há pouco que são cursos que são oferecidos para 5 mil pessoas, com vagas para o país todo. Como é que as pessoas... Porque as pessoas ouvindo isso, acredito que dá vontade de fazer e de chegar. Como é que essas pessoas...
Nesse momento, é só entrar na página do IMD ou na página da Secretaria de Educação à Distância. Aí lá tem a oferta do curso. É só se inscrever. É dirigido para professores da educação básica, mas pode fazer qualquer professor.
São cursos pagos, gratuitos?
Não, gratuito. É, foi financiado pela CAPES. Tá? São cursos online, muito material de excelente qualidade. O professor que preparou esse material era uma pessoa que fez mestrado com a gente aqui nessa área e fez doutorado na Holanda numa faculdade de educação. Ele é da área de tecnologia, com um dos caras que é um dos melhores que trata a questão da inteligência artificial na educação. O curso está muito elogiado. E mais ainda, qualquer servidor da universidade também, ou de escola, eles têm acesso, ou seja, tem vagas para todos. Na primeira turma, o maior número, acho que uns 30%, eram de professores do Rio Grande do Norte.
Maravilha. Daniel,
professor, eu tenho acompanhado o debate em torno da inteligência artificial e percebo a existência de duas correntes, né, com relação à inteligência artificial e mercado de trabalho. Uma corrente diz que a inteligência artificial vai desempregar que isso será inevitável. E a outra diz que ela não vai desempregar, mas ela vai mudar a natureza do emprego. Como é que o senhor se posiciona com relação a essas duas vertentes?
Olha, essa é uma discussão bem interessante e a gente precisa acompanhar como vai acontecer. E a minha leitura é, as tecnologias de modo geral, da automação, as várias que foram se usando, onde ela foi gerando desemprego e gerando novos tipos de emprego. Eu acho que é o seguinte, a inteligência artificial não vai fazer com que você perca, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o seu emprego para quem sabe usar a inteligência artificial. Igual a você, mas que aprendeu a utilizar a inteligência artificial.
Não,
tá?
Nesse
não tem como fugir, tá? É uma coisa.
Inevitável.
É, bom, então, isso, por outro lado. E com isso nós estamos criando um dos polos mais importantes do país na área de inteligência artificial. Você imagina uma instituição contratar dentro de 2 anos 20 professores numa área só, para se somar ao que tem, tá? O que é que nós estamos fazendo agora? Mas o Instituto não para, porque não pode parar. Nessa área você não tem como, as mudanças são rápidas. Nós estamos agora... A gente tem o programa Metrópole IA360. É o IA360 que faz formação de todos os níveis, trabalha com as empresas. Hoje, as empresas que o Instituto desenvolve projetos, todas as big techs, empresas locais, a gente tem mais de 10 empresas que a gente trabalha junto, 60% dos projetos já envolvem inteligência artificial. Tá? É, então, qual é a próxima preocupação? Que nós já estamos trabalhando e talvez já apareça no próximo ano. É, já apareça talvez no SISU agora, no Enem, no final do ano. Segurança cibernética.
Tá? Perfeito.
Hoje, eu vi um relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele, em 2018, 2025, eles apontaram, antes de 2018, quais são... as principais habilidades das pessoas para o mercado de trabalho. Em 2018, o que eles apontavam era muito os soft skills, as habilidades socioemocionais e tal. Em 2025, já entra a inteligência artificial e fortemente o que eles chamam de letramento tecnológico digital. E quando você olha para 2030, aí já aparece, em primeiro lugar, a inteligência artificial e, em segunda, segurança cibernética. Estava vendo uma matéria de um desses grandes jornais, do Estadão, exatamente sobre isso. 70% dos CEO de empresas estão preocupados, inclusive em diferentes níveis. A maior preocupação deles atualmente é a segurança cibernética.
Proteção.
Exatamente. É uma questão de soberania nacional, tá? Mais que isso ainda. E nós criamos, estamos estruturando já negociamos com... tivemos conversa com o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, com o Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, seguindo o mesmo caminho do IA 360, é o Cyber 360. Exatamente, curso técnico, curso de curta duração, graduação, pós-graduação. Provavelmente, no próximo Enem aí, as pessoas já vão poder concorrer a esse curso.
Olha que legal isso.
Tá, de cibersegurança. Essa...
Breaking News, não estamos junto com o professor Ivonildo Rego. Muito bem.
E, será um novamente,
curso, né? Será um curso de graduação.
Isso. Curso de graduação e fortalecer também a nossa pós-graduação. Novamente, deveremos fazer um grande volume de contratação de pessoas nessa área para montar em Natal também um núcleo de competência para contribuir com o país. O Ministério de... Muito bem recebido com o Ministério... Aliás, ele ficou muito feliz e disse que iria o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general lá, que é o chefe, e com o ministro da Educação para ajudar nesse processo. Mas eu já tive uma reunião já com o Ministério da Educação, já trabalhando todas essas questões. Ou seja... Por que essas preocupações? Tudo isso é muito importante pelo interesse do país, quer dizer, são duas questões, não tem jeito, segurança cibernética e inteligência artificial, mas para fortalecer um dos maiores polos tecnológicos do país e o segundo maior hoje da região Nordeste, na área de tecnologia da informação, que é o nosso parque tecnológico.
Sim, sim.
O nosso parque tecnológico, hoje, em 2018, quando ele começou a operar, eram 31 empresas e geravam 400 empregos. Hoje são 205 empresas que geram 3.500 empregos.
Caramba!
É, com relação a isso, como é que o diretor pensa, por exemplo, a integração do Metrópole Digital com a economia local e com os governos locais? Essa interação tem acontecido?
Com a economia local, fortemente, né? Quer dizer, ou seja, nós mudamos. Antes do Metrópole Digital, você tinha ali três ou quatro empresinhas da área de tecnologia e da informação. A universidade tinha dois cursos de ciência da computação e engenharia de computação, formava ali umas 30 pessoas por ano, e essas pessoas não conseguiam nem emprego em Natal. Tá? Nós criamos uma estrutura forte no Metrópole Digital. O nosso curso de graduação, bacharelado em tecnologia da informação, oferece 300 vagas anualmente pelo SISU, pelo Enem. Nós estamos formando só a gente, mais de 200 pessoas. Mas aí tem o nosso bacharelado em engenharia de software, e agora inteligência artificial. E está faltando gente para essas empresas. Tá?
Olha aí, gente.
E muita gente nossa, então. Como nós trabalhamos com grandes empresas, as pessoas já saem empregadas, muitas morando em Natal, mas trabalhando nos Estados Unidos, São Paulo, coisa assim, e trabalhando nas empresas locais. É uma briga. Por exemplo, alguém da área de inteligência artificial é briga mesmo. Tá?
Então, deixa eu fazer até um registro, inclusive, professor, que eu tenho uma prima que saiu daqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto Metrópole Digital, Marjorie da Costa Abreu, que ela hoje é professora na Universidade de Sheffield, acho que é assim que fala, Sheffield. Sheffield University, lá na Inglaterra, dando aula justamente de inteligência artificial e ética. Né? Então, tem tudo a ver com isso.
Foram dois professores,
né?
O Cadu, o esposo dela.
Isso.
E também foi.
Também está com ela. Professor. Exatamente.
Agora,
exatamente.
Professor, você falou aí do Metrópole Digital, desde que você vem atuando, desde o início, a gente vê assim, um crescimento sempre cheio de novidades, mas isso parece que é uma marca do professor, porque quando foi reitor da universidade também, foi exatamente o período do boom da universidade, onde a gente passou a ver um cenário diferente geográfico no mapa do campus universitário. Como foi que você encontrou a universidade e como você deixou como reitor?
Eu assumi o meu primeiro reitorado foi de 95 a 99, né? É curioso, naquela época, pleno governo Fernando Henrique Cardoso, nos dois anos do governo Fernando Henrique Cardoso, o orçamento de custeio da universidade foi reduzido à metade sem correção. Por exemplo, a universidade tinha 24 milhões no início do governo dele, e terminou com 12 milhões sem correção. Isso é uma coisa muito difícil. Mas quase que ninguém sabe que nesse período nós fizemos um grande crescimento da universidade. Aumentamos as vagas do vestibular, naquela época era vestibular, em 84%. Nenhuma universidade do país fez isso. Tá? Mas por quê? A gente tinha outros problemas e nós aproveitamos exatamente o fato da universidade ter uma relação de aluno, professor baixo e outras coisas, e ficava. Se não fizesse uma ação de crescimento, a universidade ia morrer por inanição. Muito bem. Aí, no segundo momento, de 2003 a 2011, o mandato de reitor conhecido como mandato de presidente da República, da UFRN. Né?
Sim.
Nós tivemos um momento muito importante, mas tivemos dois anos muito críticos. Quando eu assumi em 2003, a universidade estava dois anos sem pagar a conta de energia. Só para dar um exemplo. Imagina a manutenção das outras coisas.
Estava vindo do... Já que o senhor fez a comparação, estava vindo de Fernando Henrique Cardoso.
Isso, isso.
Tem acabado de entrar no governo Lula.
Isso, exatamente. Aí no terceiro ano do governo Lula, aí começou a aparecer... Aí veio muitos recursos com o Reúne, não só com o Reúne, de expansão das universidades, e muitos recursos da área de ciência e tecnologia. Então, aí nós fizemos a segunda expansão importante, e essa acompanhado de infraestrutura, porque na primeira a gente procurou se beneficiar da infraestrutura que tinha. Nessas duas aí, nesses dois últimos mandatos, foram da ordem de 1 bilhão de investimento. Nós tínhamos, em certo momento, 140 obras nos campi da UFRN.
Em que ano foi isso, professor?
Isso pega mais fortemente de 2005 a 2011.
Certo.
O mandato começa em 2003, mas a gente começa a trabalhar também. Isso tem dinheiro também no meio de emenda de bancada, por exemplo, Petrobras, nesse período, acho que botou na ordem de 200 milhões. Aqui. Então, nós fomos pegar